No. No, stay where you are. Do not break the stillness of this moment. For this is a time of mystery. A time when imagination is free and moves forward swiftly, silently. This
is What the Hecker?
Olá a todos e muito bem-vindos ao terceiro episódio do What the Hecker, o podcast onde vamos falar sobre mistérios e casos por desvendar. O meu nome é Lourenço Wecker e, como já sabem, vou ser o vosso locutor neste podcast. Muito bem, o último episódio que eu publiquei foi em julho deste ano, é verdade. Já se passaram bastantes meses, já estamos quase no Natal, entretanto, e eu acho que vos devo um pedido de desculpas e também uma explicação, que é tão simples como foi desleixo. Não vou mentir, foi um bocadinho de desleixo, porque entretanto começou o meu terceiro ano na universidade e tive trabalhos para fazer e deixei um bocadinho para canto o podcast. Naturalmente, não é porque a universidade vem primeiro, mas mesmo assim não deveria ter descurado tanto desta minha prática que eu gosto tanto de fazer e gosto tanto de estar aqui a falar com vocês. Mas estou de volta, também já estou com mais conhecimentos em edição de áudio, devido às cadeiras que tenho este ano na universidade. E, portanto, penso que já estou mesmo apto para vos dar uns episódios um bocadinho mais profissionais e não tão de iniciante como foi o segundo episódio e o primeiro também. Olhando para trás, já vos vejo um bocadinho como podias ter melhorado aqui uns aspectos, outros aqui, mas agora é que sim, agora já posso mesmo pôr isso em prática e fornecer-vos aqui um podcast em grande. Então, no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que tem gerado uma grande preocupação à medida que vai crescendo. É uma tecnologia que em poucos segundos consegue roubar a fisionomia de qualquer indivíduo e criar mil e um cenários à volta disso. Continuem desse lado, porque vamos já começar a falar sobre os deepfakes, uma tecnologia tão sofisticada que consegue enganar até mesmo os mais atentos. Os deepfakes nascem nada mais, nada menos, de uma tecnologia que praticamente todos já assistimos. Ainda assim, muitos podem não saber o nome técnico. Computer Generated Imagery, comumente chamado de CGI. Traduzido para português, seria imagens geradas para computador. E é precisamente isso que o CGI faz. É nos filmes de terror e ação que assistimos mais o uso dessa prática. Desde explosões a espíritos assombrados, a mil e um cenários que impliquem manipular uma imagem de forma a enganar o olho do observador. Um exemplo muito comum desta prática dos deepfakes em Hollywood foi no filme Velocidade Furiosa 7. Um dos atores principais, o Paul Walker, faleceu antes de terminar o filme. Então, usaram o irmão do ator e conseguiram colocar a cara do Paul Walker na cara do seu irmão. A verdade é que poucos, se não nenhuma pessoa, penso eu, falo por mim, eu não reparei, que isso aconteceu no filme. Só mesmo quando lançaram os behind the scenes é que eu fiquei a perceber que realmente fizeram isso e que lá está, o ator infelizmente tinha falecido e que tiveram que recorrer a essa prática. No caso, foi a cena final, quando a personagem do Paul Walker estava com a família na praia e depois mais à frente, quando vai fazer uma corrida com a personagem de Vin Diesel, com quem partilha a grande tela. Mas como? Como é que eles fizeram isso? Ora bem, eu não sou nenhum expert em tecnologia, vamos já deixar isto bem claro, mas não é difícil perceber como é que eles fizeram, e aí é que está o problema. Devido aos inúmeros filmes que Paul Walker fez, conseguiram capturar os diferentes movimentos e expressões da cara do ator e colocar na cara do seu irmão. Até aqui não há grande problema. Aliás, até agradecemos que esta prática existe porque torna os filmes bastante mais realistas. Mas se eu vos dissesse que esta prática não ficou apenas pelo cinema e que não é preciso gastar milhões de euros para conseguir criar uma foto ou um vídeo com deepfake, ficariam entusiasmados ou preocupados? Se forem como eu, ficam os dois. Então, das pesquisas que eu fiz, eu concluí que até ao momento não houve nenhuma manipulação de imagem ou de vídeo usando deepfakes que tenha sido grave ou tenha assustado muita gente, porque a verdade é que eles rapidamente são desmentidos. Isto porquê? porque as redes sociais como o Twitter, o Instagram e o Facebook e muitas outras já têm um algoritmo preparado para identificar estes vídeos falsos e apagá-los rapidamente. Portanto, recorrer a este deepfake nas redes sociais não tem muito efeito, mas a verdade é que naqueles 5 segundos, 10 segundos que sejam, ou até mais, em que o algoritmo não identifica o vídeo como falso, causa-se o pânico. Um vídeo que esteve muito na berra em 2016 e que recorreu a deepfakes foi um vídeo de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, a insultar o, na altura, candidato à presidência, Donald Trump. Rapidamente, o vídeo foi considerado deepfake e o que realmente tinha acontecido foi que colocaram um ator parecido com Barack Obama e, por haver um arquivo gigante online de vídeos e fotografias do Barack Obama, facilmente conseguiram criar essa manipulação e realmente era assustador o quão real era aquele vídeo. Parecia mesmo que era o verdadeiro Barack Obama a fazer aquelas insinuações. E reparem, eu não me refiro apenas à imagem do vídeo, porque realmente parecia Barack Obama, isso era indiscutível e era realmente assustador. Mas o que me deixou em choque foi a voz da pessoa que imitou o ex-presidente dos Estados Unidos. O facto de ser rigorosamente igual tornou o vídeo 100 vezes mais perigoso. Neste sentido, a BuzzFeed, uma página de criação de conteúdos norte-americana, fez um vídeo a apelar à sociedade do perigo dos deepfakes. Para isto, contrataram um ator chamado Jordan Peele, que faz uma imitação perfeita da voz de Barack Obama. Ao mesmo tempo que o áudio passava, estava também um vídeo, a utilizar um deepfake, do Obama no escritório da Casa Branca, em que parecia estar a afirmar tudo o que Jordan dizia. Para que vocês possam perceber o que eu estou a dizer, eu vou colocar aqui o áudio desse vídeo e perceberem o quão assustador é a semelhança da voz. Os que não conhecem a voz do Barack Obama, acreditem em mim, está igual. E depois, quando puderem, pesquisem este vídeo e vejam, porque a imagem com o áudio torna as coisas 100 vezes piores.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone. Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches.
É impressionante como um simples áudio manipulado pode mudar ou mesmo destruir a vida de um indivíduo. E é precisamente no áudio que nós nos vamos focar neste episódio do What the Hacker. Eu trago aqui dois casos que eu achei interessantes e bastante perturbadores para vocês perceberem a gravidade desta situação. O nosso primeiro caso passa-se em Inglaterra, no ano de 2019, portanto bastante recente, quando uma mulher aprendeu a usar os deepfakes e criou um áudio com a alegada voz do seu marido a ameaçá-la de agressões físicas. Foi necessária a intervenção da lei, pois ficou em causa a própria custódia do filho que o casal partilhava. Mais tarde, veio-se a descobrir pelo advogado do marido que o áudio era falso e que se tratava de um deepfake. Brian James, que era o advogado à frente do caso, explicou que foi necessário que profissionais de programação utilizassem uma técnica chamada metadata para descobrirem e identificarem que o áudio tinha sido realmente manipulado. Num dos seus depoimentos, James disse: "Se não tivéssemos conseguido identificar esta pequena evidência, o homem seria seriamente afetado e encarado como violento e agressivo." Mais à frente, explica que o fácil acesso a esta tecnologia tem sido um desafio para os tribunais, porque nem sempre se trata de um trabalho mal elaborado. Existem casos de deepfakes onde é quase impossível detectar a manipulação e, inevitavelmente, as repercussões que daí provêm podem mesmo destruir a vida de um inocente. O problema dos deepfakes é que estão cada vez mais ao acesso de cada um, com as aplicações que têm surgido para smartphones para conseguir realmente manipular imagem, vídeo e áudio. Uma aplicação que nos últimos tempos tem ficado muito na berra é a ReFace App. Ao instalar esta aplicação, a pessoa tem que submeter uma fotografia sua e numa questão de 5 segundos consegue meter a sua cara em qualquer vídeo que esteja disponível nesta aplicação. Desde vídeos de famosos, vídeos de políticos, vídeos de qualquer pessoa que esteja disponível e até mesmo conseguem submeter um vídeo privado e fazer a manipulação a partir daí. Eu vou ser honestos, eu cheguei mesmo a instalar esta aplicação. Na altura já estava com interesse em fazer este episódio e achei que seria importante fazer o trabalho de casa e ver como esta aplicação funciona e o quão rápido uma pessoa consegue realmente modificar a sua cara e meter-se no corpo de outra. É assustador, realmente. Achei piada porque há pessoas que usam aquilo só mesmo para diversão, mas não sabemos as intenções de todos. E eu em 5 minutos consegui meter no corpo da Beyoncé, consegui meter no corpo do Johnny Depp, em qualquer corpo de famoso, e lá está, consegui mesmo fazer download de um vídeo dos meus arquivos e manipular a partir daí. É fácil, é interativo e é assustador o quão rápido conseguimos aceder a este tipo de tecnologias. Foi grátis, não tive que pagar absolutamente nada e pôs-me realmente a pensar se isto é seguro e se toda a gente tem as mesmas intenções que eu. Será que querem publicar um vídeo a dançar uma música da Beyoncé ou será que querem publicar um vídeo a fingir que são o Donald Trump e a insultar ou a começar uma guerra, por exemplo? Percebem as diferenças destas aplicações e os problemas que isto podem causar? Muito bem, vamos então passar para o segundo caso que vamos falar. Também se passa na Inglaterra e neste caso envolve o roubo de dinheiro de uma empresa. O chefe executivo de uma empresa de eletricidade inglesa foi enganado quando lhe pediram que enviasse 200 mil euros a um fornecedor húngaro. Pelos vistos, os ladrões por detrás da mentira construíram um áudio que imitava na perfeição o patrão da empresa a dar as tais indicações. Um porta-voz da empresa afirmou que o software foi capaz de imitar não só a voz, mas também a tonalidade da pronúncia alemã do próprio patrão. No entanto, o final deste caso não é o melhor. O dinheiro foi enviado e não houve forma de o conseguir recuperar. Foram registadas inúmeras movimentações bancárias entre a Hungria e o México, portanto, não foi possível identificar onde é que estava o dinheiro e, portanto, a empresa, devido a um deepfake, perdeu 200 mil euros. E estão apresentados os dois casos que tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste tema. É um tema muito recente e que todos os dias recebe novas atualizações. Portanto, eu acho que seria interessante fazer uma parte 2 deste episódio. Talvez no futuro até mesmo trazer um entrevistado que seja expert no assunto. Quem sabe? Acho que seria interessante. O que é que vocês acham? Agora já sabem que no futuro têm que estar atentos às imagens, vídeos e fotografias que veem na internet para não serem alvos de um deepfake. Não entrem em pânico quando virem um vídeo na internet que vos assuste e não o partilhem até terem a certeza que é verdadeiro. Se não o confirmaram, não o partilhem. É assim que deve funcionar. Numa sociedade em que a tecnologia é bastante rápida e as mensagens espalham-se em frações de segundos, temos que ter cuidado com o que partilhamos e estar atentos. De preferência, procurar fontes fidedignas, jornais e sites que tenham a certeza que são conhecidos por partilhar informação verdadeira. Continuem desse lado e espero ver-vos no próximo episódio. Já sabem que aqui no What the Hacker temos sempre investigações e casos a acontecer. Vejo-vos no próximo episódio. Não vos sei prometer quando, porque, como vocês viram, não foi uma vez por semana. Tivemos aqui um intervalo de bastantes meses, mas prometo estar mais presente e prometo estar mais atento, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer e gosto de estar aqui com vocês a partilhar estes casos macabros e assustadores da nossa sociedade. Protejam-se nesta altura pandémica, fiquem em casa, mas acima de tudo, protejam-se também nas redes sociais, porque nunca sabem quando é que podem ser alvo de um deepfake. Adeus e vemo-nos no próximo episódio.